Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQ Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caro ouvinte, mais uma vez vou revisitar um episódio do PQ Podcast que eu mesmo publiquei. Não é a primeira, não será a última vez que isso ocorre. Ainda bem que temos a Maria Clara, o Thiago, o Luiz Alberto, trazendo novas ideias e novos interesses para o PQ Podcast. Porque eu reconheço ter minhas teimosias e obsessões. No episódio 164 do PQ Podcast, apresentei e discuti a literatura por trás da prática de se prescrever lítio com a indicação de proteger pacientes contra risco suicida. Se ainda não ouviu, sugiro que o faça. Eu terminei o episódio dizendo o seguinte. Que tipo de evidência gostaríamos de ter para embasar o uso do lítio como medicação para a prevenção do suicídio? Eu diria que pelo menos um ensaio clínico randomizado, duplo cego, contra placebo, multicêntrico, com amostra adequada levando-se em consideração suicídios ou tentativas de suicídio como desfecho primário. Gostaríamos ainda que a população do estudo fosse razoavelmente homogênea e representasse os pacientes em que na clínica consideramos para o uso de uma medicação como lítio, com suas qualidades e riscos. Evidente também que gostaríamos de ter mais de um ensaio clínico apenas, e eventualmente uma meta-análise. Mas juro que umzinho já nos tranquilizaria. Pois é, agora temos. E é por isso que aqui estamos falando de novo sobre lítio na prevenção de suicídio. O PQ Podcast é uma iniciativa do Luiz Alberto e minha, que conta com a preciosa colaboração da Maria Clara Faleiros e do Thiago Apolinário. É motivo de orgulho contarmos agora com o patrocínio da Clínica Elibre, onde se pratica o padrão de excelência em internações psiquiátricas. Um diferencial que eles oferecem, por exemplo, é garantir que o psiquiatra que fez o encaminhamento para a internação possa conversar com o paciente quando e quantas vezes quiser. E esse é um, entre outros tantos.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Muito bem. Para levar a você, psiquiatra em formação, um novo episódio todas as quartas-feiras, contamos ainda com a mágica do Breno Vettorassi, do Estúdio Viradisco, na captação e edição do áudio, além da criatividade e empenho da equipe da Predicado Comunicação para publicação, divulgação e manutenção dos episódios nas plataformas de streaming. Time completo, vamos adiante. Voltando ao tema do episódio, ia dizendo que agora temos ao menos umzinho, ensaio clínico randomizado, duplo cego, com amostra com poder para avaliar a eficácia do uso do lítio na prevenção de eventos suicidas. O estudo foi publicado por Ira Katz e colaboradores em 2022, no JAMA Psychiatry, com o título Tratamento com lítio na prevenção de recorrência de desfechos relacionados a suicídios em veteranos com depressão maior e transtorno bipolar. Vamos a ele? Os autores contam que o estudo começou a ser planejado em 2013 e os dados foram colhidos entre 2015 e 2019 e publicado em 2022. Isso aqui já nos antecipa o tamanho da dificuldade em se conduzir ensaios clínicos para avaliar uma condição complexa, grave, cercada de estigmas e com frequência de recorrência relativamente baixa. O ensaio clínico foi conduzido para avaliar a eficácia do lítio em prevenir ou retardar a recorrência de eventos relacionados a suicídio e se seu uso, para esta finalidade, seria seguro. Pacientes veteranos de guerra atendidos em 29 diferentes Veterans Affairs Medical Centers nos Estados Unidos, que houvessem sido atendidos após comportamento suicida ou admitidos para internação com a finalidade de evitar comportamentos suicidas, nos 6 meses anteriores à avaliação, foram convidados a participarem do estudo. Para serem aceitos, os pacientes precisavam assinar consentimento esclarecido, preencher critérios para transtorno bipolar 1 ou 2, ou ainda depressão maior, além de ter sua cognição preservada ao exame clínico. O paciente não poderia ter diagnóstico de esquizofrenia, ter histórico de 6 ou mais tentativas de suicídio, ter usado lítio nos últimos 6 meses, entre outros fatores de exclusão menos relevantes à nossa discussão. Um ensaio clínico randomizado, controlado por placebo e duplo cego, foi conduzido. Os pacientes foram randomizados em 2 grupos para usarem placebo ou lítio. O lítio foi prescrito por 52 semanas e titulado até alcançar concentração sérica estável de 0,6 a 0,8 miliequivalentes por litro. Pacientes que não tolerassem este esquema recebiam a menor dose tolerada, até um mínimo de 300 mg por dia. A concentração sérica era medida mensalmente por 6 meses e trimestralmente após este período. O desfecho primário era o tempo até um episódio do que os autores chamaram de eventos relacionados a suicídio, a saber, morte por suicídio, tentativa de suicídio não fatal, tentativa de suicídio interrompida, internação para prevenir tentativa de suicídio. Você concorda que as escolhas metodológicas sugerem a intenção dos autores em conduzir um estudo que se aproxime da prática clínica de se prescrever lítio para pacientes com risco suicida? Esta escolha, inclusive, nos parece bastante adequada, já que estudos observacionais e ensaios clínicos menores já foram realizados com o intuito de gerar a hipótese em questão. É hora de testá-la de maneira a criar evidências generalizáveis e que possam apoiar a prática clínica. A análise estatística dos dados foi conduzida para todos os pacientes que receberam ao menos uma dose da intervenção designada, no modelo de análise por intenção de tratar. Uma análise alternativa, por protocolo, foi conduzida apenas com participantes que houvessem tomado ao menos 80% dos comprimidos dispensados. Uma amostra total de 1.862 indivíduos, com perda estimada de 20%, chegando, portanto, a uma amostra disponível final de 1.490 indivíduos, foi estabelecida para garantir poder estatístico ao estudo. O protocolo do estudo estabelecia uma análise interina dos dados, realizada por estatístico independente, quando a amostra alcançasse metade dos indivíduos daquela planejada. Esse tipo de análise serve para testar a eficácia, segurança ou aquilo que é chamado de análise de futilidade, futility analysis em inglês, ou seja, a utilidade ou inutilidade do ensaio sendo conduzido. Os pesquisadores podem usar os resultados dessa análise para interromper um estudo, por exemplo. 21.887 veteranos de guerra com comportamento suicida recente foram identificados nos 29 centros de captação. Haja fôlego para rastrear todos esses pacientes, hein? 779 foram pré-selecionados para avaliação e 521 foram efetivamente randomizados. Perto de 85% dos pacientes tinham o diagnóstico de depressão maior e 15% de transtorno bipolar. Os grupos de tratamento mostraram-se balanceados quanto ao diagnóstico e outras variáveis. Após cerca de 4 anos de trabalho, o estudo foi interrompido, baseado no resultado de análise interina, realizada depois que 519 pacientes haviam sido randomizados, ou seja, antes do previsto. O Comitê para Monitoramento de Dados do estudo resolveu solicitar antecipação da análise de futilidade, por preocupações sobre a dificuldade em captar pacientes e o tempo que levaria para alcançarem a meta de metade da amostra estimada, quando então a análise interina estava programada no protocolo. A análise conduzida mostrou que dos 255 participantes randomizados para receber lítio, 65 deles, ou 25,5%, apresentaram um evento considerado desfecho primário, ou seja, um evento relacionado a suicídio. Enquanto dos 264 participantes que receberam placebo, 62, ou 23,5%, também apresentaram tal desfecho durante o período de acompanhamento. Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos. A análise de futilidade mostrou ainda que, mantida a taxa de recrutamento e de ocorrências de desfechos primários observada até aquele momento, a chance de que o estudo rejeitasse a hipótese nula seria menor que 10%. Com esses resultados em mãos, o comitê recomendou a interrupção do estudo. Nem eu, nem você gostamos da ideia de que um estudo seja interrompido precocemente, não é mesmo? Devemos nos lembrar, no entanto, que a interrupção por futilidade, ou por inutilidade, como queiram, não pode ser considerada preguiça dos pesquisadores ou fracasso do protocolo. A interrupção por futilidade serve a interesses éticos. Ao apontar que continuar investindo tempo e dinheiro e expondo voluntários aos riscos inerentes à participação em um estudo científico, já não apresentam potenciais benefícios que justificam sua execução quando ele foi iniciado lá atrás. Seguindo adiante, a análise alternativa, apenas de pacientes que tomaram 80% ou mais da medicação prescrita, também não demonstrou vantagem no tratamento com lítio. Mas mais importante do que isso, explicita a grande dificuldade em se alcançar adesão ao tratamento na população estudada. Apenas 17% da amostra, 88 participantes de 519, alcançaram o critério de 80% da medicação tomada. 46% no grupo usando lítio e 42% no grupo usando placebo. Corroborando estes dados, apenas 50% das concentrações de lítio medidas, no grupo de intervenção, é claro, tiveram resultado maior ou igual a 0,5 miliequivalentes por litro. Eu descrevi sumariamente o estudo, chamando atenção para pontos que nos serão úteis na discussão. Eu recomendo a leitura completa do estudo, que tem a referência completa, junto a dos demais estudos citados nesse episódio, em nosso site pqpodcast.com.br. Alguns poderiam esperar que o estudo pacificasse a questão do uso de lítio em pacientes com risco suicida. Mas o que se viu foi o contrário. Tormenta. Uma série de reações negativas ao estudo, questionando sua validade e aplicação prática, foram escritas. Literalmente atiraram para todos os lados. Ross Baldessarini e Leonardo Tondo apontaram para problemas reais no ensaio aqui apresentado, mas que falam muito mais sobre a dificuldade em se produzir evidências neste assunto do que erros metodológicos em si, e que, a nosso ver, não desabonam os resultados encontrados. Baixas medidas de lítio nos participantes, baixa adesão ao tratamento proposto, número modesto de participantes, comorbidades psiquiátricas na população estudada são exemplos disso. Não podemos ter certeza, mas nos parece razoável imaginar que, caso o resultado fosse favorável ao uso do lítio, estas mesmas características que são apontadas como problemas estariam sendo celebradas como pragmatismo do estudo. Mirko Mankia e colaboradores chegaram a sugerir que o modelo de estudo do tipo ensaio clínico pode não ser ideal para avaliar o efeito do lítio como medicação antissuicida. Ok, a ideia por trás deste argumento pode até ser interessante. Pode ser defendida em casos em que a execução do ensaio clínico seja inviável, por motivos práticos ou éticos, ou quando o efeito encontrado em estudos observacionais seja tão dramático que um ensaio clínico seja desnecessário. Mas não me parece o caso aqui. Alejandros Mulevics e colaboradores com a participação da Ira Katz e outros membros do estudo original, foram além e usaram os dados do ensaio clínico apresentado para conduzir uma análise por protocolo com critérios próprios. Eles então encontraram um pequeno efeito do lítio na prevenção de eventos relacionados a suicídio. A conclusão dos autores é comedida e não se arrisca a defender a aplicação clínica do lítio para prevenção do suicídio, mas aproveita-se do resultado para estranhamente argumentar que o estudo de Katz e colaboradores não pode negar um potencial efeito do lítio na prevenção de suicídio. Eu digo estranhamente porque parece inverter a função da evidência científica. A evidência não se presta a negar a eficácia do lítio, mas sim apontar boa probabilidade de que seja eficaz, ou melhor ainda, de negar a hipótese nula. Outro ponto digno de nota é que a participação dos autores do estudo original nesta reanálise mostra que a interrupção por futilidade foi realmente sugerida por um comitê independente, como deve ser mesmo. Está surpreso com a gritaria? Não muito. Pense no seguinte cenário. O que tínhamos até então era a possibilidade de que um remédio pudesse cuidar de uma ocorrência tão complexa e importante quanto o suicídio. Somado a isso, a paixão de quem prescreveu, recomendou e defendeu a medicação com essa finalidade por décadas. O problema é que as evidências em que esta prática estava apoiada nunca foram sólidas. Escute o que dissemos no episódio 164. Apesar de reconhecermos que a melhor evidência disponível apoia o uso do lítio no manejo de risco suicida, isso não quer dizer que a evidência seja convincente. Os estudos observacionais são úteis em direcionar um caminho e apoiar evidências vindas de ensaios clínicos, mas padecem da interferência de fatores de confusão e estão distantes de oferecer a evidência ideal para uma tomada de decisão clínica desta relevância. Os ensaios clínicos randomizados, por outro lado, têm sérios problemas metodológicos. A heterogeneidade é alta quanto ao diagnóstico dos pacientes. A gravidade do risco suicida, a duração do estudo e o uso de medicações além daquela sendo testada. Os estudos são todos constituídos de amostras pequenas, e os eventos suicidas são relativamente raros. Muitas vezes, um dos braços do estudo nem mesmo apresentou sequer um episódio de suicídio. E ainda, raramente o evento suicida constituía o desfecho primário do ensaio original. Esse último ponto é importantíssimo. O desfecho primário do ensaio clínico é o que norteia várias escolhas no delineamento de um estudo. O principal dele, o poder da amostra, como discutido no episódio 149 aqui do PQ Podcast. Outras escolhas também dependem dele, como tempo de uso da medicação, dosagem, duração do segmento, escalas a serem utilizadas para avaliação, critérios de inclusão e exclusão. Se você já ouviu o episódio 84 do PQ, vai se lembrar que defendemos que a mudança do desfecho de um ensaio clínico faz com que sua randomização seja colocada em xeque e perca, portanto, o poder de controlar confundidores. Mesmo que bem conduzidas, revisões e meta-análises de ensaios clínicos com lítio, com desfechos primários que não sejam a ocorrência de eventos relacionados a suicídio, sempre carregarão esse sério problema. O fato que não pode ser negado é que, mesmo com problemas metodológicos, mesmo com seu encerramento precoce pela análise de futilidade e mesmo com o estudo subsequente de Smulevitz e colaboradores questionando seus resultados, o ensaio clínico de Ira Katz e colaboradores é até o momento, de longe, a melhor evidência que temos sobre o assunto e não deve ser ignorado em sua decisão clínica sobre como tratar pacientes com risco suicida. O lítio, por sua vez, continua tendo papel importante no tratamento de pacientes com transtornos de humor, bipolar e unipolar, com ou sem risco suicida. Com este comentário, encerro esse episódio em que revisitamos um tema cadente e polêmico da prática psiquiátrica: a validade do uso de lítio com o intuito de prevenir comportamentos suicidas. Espero que tenha aproveitado.
Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibre foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais.
Você ouviu mais um episódio do PQ Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.